Quer dizer, faz a dieta.
Entendi. Deve ser a questão das refeições livres. É, sim, só que até as refeições livres precisam ser planejadas. Durante o acompanhamento, isso também é estratégia, porque assim, não é você fazer dieta durante a semana toda e achar que vai para um rodízio à noite no sábado e vai ficar tudo bem. Vai ter um impacto.
Sim.
E aí você saber dosar essa questão das refeições livres também é interessante. Uhum. A parte boa de fazer dieta é que com o tempo você vai perdendo essa facilidade de comer muito. Você não consegue mais extrapolar, sabe? As pessoas, principalmente no emagrecimento.
Até...
Exato.
Uhum.
Porque é adaptação, o corpo vai se adaptando. Se você come 3 baldes por dia, o corpo vai estar lá esperando os 3 baldes. Se você vai reduzindo, o corpo vai reduzindo também, porque você vai perdendo peso.
Pois é, gente, as medidas também vão ficando melhores. Aquela roupa vai dar, você vai se sentir melhor, mais disposto, né? E aí vem a pergunta, e quando se trata de fazer dieta durante... Ah, não, essa já foi. É certo comer menos carboidrato à noite, então? Aí a pessoa pergunta, né? Largar o meu pãozinho? Ô, gente, que maldade! E aí, Nutri, o que é que você diz? E o pãozinho da noite?
Não existe alimento que vai estragar dieta ou que vai salvar dieta de forma isolada. Eu tenho muitos pacientes que existe o seu pãozinho, o seu hamburguinho à noite... Mas existem também alguns estudos que falam que o uso indiscriminado de carboidrato em específico à noite pode dificultar o emagrecimento, pode desacelerar o emagrecimento. Mas quando a gente fala de uso indiscriminado, são grandes volumes, não é um pãozinho. E aí também tem algumas questões que a gente precisa jogar ao nosso lado.
Uhum.
Por exemplo, sempre que a gente for consumir alguma fonte de carboidrato, como pão, aipim, cuscuz, tapioca, a gente adicionar uma fonte de proteína. Frango, peixe, ovos, queijo. Porque existe uma coisa no nosso corpo chamada pico glicêmico, o índice glicêmico. Esse índice glicêmico é muito, muito analisado quando a gente fala de pacientes que têm diabetes, pré-diabéticos. Uhum. Quando a gente consome isso, a fonte de carboidrato junto à fonte de proteína, esse pico glicêmico é muito mais controlado.
Ah, então pronto, vou comer lá, sei lá, uma batata, uma empinha, um inhame, um pão.
Exato.
Tô lá com um frango,
exato,
um ovo cozido também,
perfeito,
tá valendo?
Perfeito.
E aí já fica bom, fica
já
equilibrado.
Já fica muito mais equilibrado.
Olha, gente, uma dica simples, básica, mas que vai fazer a diferença, né?
Uhum.
Pra não ter esse pico. Um abraço aí pra Beatriz, tá ouvindo a gente, ótima entrevista. Shirley, bom dia, ótima entrevista. Nutricionista é fundamental para o emagrecimento por conta dos efeitos que a caneta traz. Qual é a melhor alternativa? A suplementação natural através dos alimentos ou a suplementação processada?
Depende muito. Quando de modo geral, enquanto nutricionista, eu sempre vou falar que a alimentação natural é o mais recomendado. Ponto. Enquanto profissional que atuo atendendo essas pessoas, vejo como é que acontece, eu percebo que a dificuldade em conseguir comer a quantidade, tipo, 100 gramas de frango, para essa pessoa é uma dificuldade muito grande, sabe? Então, como esses alimentos ricos em proteínas também aumentam a saciedade, é muito comum que a pessoa não consiga comer de fato por a sensação da saciedade que o remédio traz. Então, geralmente, a gente tenta porcionar. Então, se a gente... Um exemplo, tá? Não vamos fazer isso baseado nesse exemplo. Se você consome 100 gramas de frango à noite, a gente reduz para 50 gramas e porciona com o uso da proteína em pó, né? Whey protein, body balance. Nesse sentido, a gente já consegue equilibrar melhor, porque a pessoa consegue, de fato, comer. Porque, geralmente, as pessoas não conseguem mais comer por conta do uso do medicamento.
Nossa, que tal do medicamento? Então, na prática, o medicamento faz o quê? Ela inibe... o apetite, qual o efeito? Tá, toma canetinha e vai acontecer o que dentro
perfeito
de mim? Porque depois que entrou aquela no seu corpo, você perdeu o controle. O que é que tá acontecendo lá por dentro, ele que vai dizer agora.
Os análogos de GLP-1, né, que são zerpatida, que sim, aí vão ter os nomes comerciais.
Mas
e tal.
Mas as o LP1.
É, não. GLP-1, inibidor de GLP-1. Que aí existem basicamente a forma dele aumentar a saciedade, liberar alguns hormônios e tal, que funciona com essa questão da saciedade. Então as pessoas se sentem muito, muito cheias.
Não comeu nada, mas a sensação,
exatamente,
de que comeu muito.
Exatamente.
Tudo isso está lá... Né?
Não só na cabeça, existe uma reação fisiológica mesmo. Então assim, vai um pouco além, porque você não consegue beber nem água. Não é que você não tem fome, você não consegue ingerir nada. Sabe? Então...
E quando ingere, passa mal, fica enjoado?
Passa mal. Passa mal,
gente,
é muito...
Existe... Parabéns aos corajosos que estão tomando essas canetinhas. Viu? Aplauso pra vocês.
Existe...
Porque...
Muitas pessoas que ficam desidratadas, extremamente ressecadas, intencionalmente falando, sim, mesmo, porque não conseguem beber água, sabe? Mesmo com a prescrição, tudo bonitinho.
Ai, meu Deus. Pergunta aqui do Ives. Aí teve uma pergunta, depois eu falo, deixa pro final, porque já tá chegando o final de semana, né? Essa pergunta aqui do nosso ouvinte, eu vou deixar, porque você falou da bebida, dos destilados. Ele falou, ah, então vodka. Então a vodka vai. É, nessa proporção de cerveja, que tem aquela barriguinha do chope, né?
Uhum.
Esses destilados tem esse efeito. Mas antes, de forma ampla, pergunta do Ives. De forma ampla, qual seria a melhor rotina de uma alimentação? É isso aí, Ives, que a gente quer saber.
Perfeito. No papel, vou falar o que é papel, o que eu acho que é real. No papel, 6 refeições, né? As três principais: café, almoço e jantar, e 2 lanches. À noite, uma ceiazinha, que geralmente é uma fruta. 6 refeições. Na vida real, isso é muito difícil. Beira o impossível.
Então, vamos aqui.
As pessoas trabalham. As pessoas têm o que fazer. Então, geralmente, a gente trabalha com 4 ou 5 refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Ao menos um lanche, seria a quarta refeição. E uma quinta refeição, aquela coisa à noite, para pessoas que tendem a dormir tarde.
Porque esse jantar tem que ser até que horas?
Não, depende. Ah, depende. Depende muito.
E fala assim, ah, depois das 20 horas o metabolismo já é diferente.
Ah, não. Tem é muito onde? Mais na questão de que horas eu durmo. Por exemplo, tem pacientes que vão dormir 30h, 1h da manhã, e tem pacientes que dormem 10. Sabe? Eu tenho paciente que acorda 4h30. Então, varia muito. Mas nessa lógica de 4 refeições, eu acho que já funciona bastante.
É por isso que vem a pergunta do Márcio. É necessário, então, uma avaliação específica de cada paciente?
Sim.
Claro.
Sim.
Né? É sim. Esse o caminho. Então, qual a melhor combinação de exercícios ao ar livre e ambiente fechado para queima de excesso de gordura e ganho de massa magra? Vocês também, viu? Estão querendo. Querem então.
Aí, eu não gosto de entrar na área dos outros, é mais educação física. Aprendi muito que... o melhor exercício é aquele que você consegue manter. Então, por exemplo, se eu consigo todo dia, 5 vezes na semana, fazer uma musculação, tá lindo. Se eu consigo correr 5 vezes na semana, tá ótimo. Não adianta eu falar que eu quero surfar, sendo que eu vou conseguir ir uma vez a cada 15 dias, sabe? E ser essa a minha atividade. O principal esporte para você se manter fazendo em questão de saúde e emagrecimento é aquilo que você consegue fazer mais vezes. Porque é que você se mantém constante. E resultado sempre vem da constância.
Ou seja, gente, autoconhecimento, saber quem é você, conhecer a sua rotina, conhecer o que você gosta, o que você se alimenta, até com que faz bem para você, qual o sentido da sua vida. Não vai adiantar copiar a receita do outro. O outro tem uma vida, tem uma rotina, tem um nível de estresse. Não vai, então é esse horários. Acompanhamento mesmo individualizado, que é ir marcar uma consulta. Não é? Procurar aqui os nossos convidados, ver como é sentar, bater aquele papo, explicar o que, que você quer, traçar um plano
sim.
com acompanhamento e tentar seguir, porque aí também entra as questões, né? Ah, mas aí tive uma dificuldade com meu filho, o trabalho está mais estressante, vou ter que viajar, perdi o emprego, as questões de ordem emocional e a rotina da vida também vão impactando essa manutenção, essa disciplina, né?
Tanto é que a obesidade, por exemplo, é uma doença que as pessoas acusam muito a pessoa obesa de ser uma pessoa descompromissada, uma pessoa relapsa. Só que a obesidade é uma doença multifatorial. Ela depende do humor, ela vai depender das condições financeiras. Existe um paralelo muito engraçado. A gente associa que a obesidade é uma questão de riqueza, né? Porque é luxo, é questão de excesso. A obesidade, muitas vezes, é falta. Então, a pessoa vai comer, almoçar uma salsicha, porque é aquilo que vai ter mais próximo de ser uma proteína. Vai almoçar miojo, porque vai ser o mais acessível dentro do seu bolso. Então, como eu falei, é um desse multifatorial que vai muito além do que você come, porque você... gosta de comer muito.
Maravilha. E essa questão também, porque que eu não emagreço, foi a resposta a uma série de fatores. Dormir, exercício físico, alimentação, questão emocional. Ou seja, gente, é levar esse assunto de uma forma realmente séria, com a seriedade que merece. A gente agradece ao Airan Henrique, nutricionista clínico esportivo, que atua na área do emagrecimento, que nos deu aqui o prazer de estar com a gente no @, você encontra ele no @ Airan Henrique Nutri.
Exatamente.
Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado pela participação.
Em sintonia.
Cardeal conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Então, nunca me envolvi em nenhum acidente. Sempre que tem a preocupação de usar cinto de segurança, mudança de faixa, ligo a seta, e ter o máximo de atenção das pessoas que estão dirigindo ao meu redor.
Pequenos hábitos no trânsito podem salvar vidas, mas muitos motoristas ainda os ignoram. O exemplo positivo vem de profissionais como o porteiro manobrista Luiz Braz, que entende que a segurança não pode ser negligenciada. Neste mês em especial, as boas práticas ganham destaque no Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização sobre segurança no trânsito, cujo lema em 2026 é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O coordenador de educação para o trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro, Mauro Ferreira, explica que enxergar o outro é priorizar a coletividade no espaço público.
Um dos principais problemas referentes à segurança viária mesmo é uma concepção individualista as pessoas só querem resolver seus problemas, querem chegar primeiro nos lugares, acaba estacionando o carro em qualquer lugar, acaba avançando o sinal vermelho. Ela não só está colocando a sua vida em risco, mas também está prejudicando a coletividade.
Inspirada pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito, proclamada pela ONU em maio de 2011, a campanha busca reduzir o número de acidentes, mortos e feridos, que alcançaram proporções alarmantes. Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, em 2025...
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Bom, o Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito. E o objetivo principal é colocar segurança viária em pauta, engajando governos, empresas e a sociedade civil na promoção de um trânsito mais humano, mais seguro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre as ações da Transalvador para o Maio Amarelo 2026. E a nossa convidada, a minha querida Miriam Bastos, que é gerente para a educação do trânsito da Transalvador. Bom dia, Miriam.
Bom
Seja
dia,
bem-vinda, Márcia. Sempre. Oh. E hoje estreando presencialmente.
Bom dia, prazer enorme, né? É um prazer assim que eu não tenho como descrever, porque vocês estão sempre dando essa oportunidade de
Estar
falando,
claro,
sobre educação para o trânsito. Bom dia a todos os ouvintes desse programa Voz das Mulheres, líder em audiência. Então, para mim, não só pelo fato de ser mulher, de estar aqui, mas estar discutindo uma pauta tão importante.
Sim.
Então, nós estamos no mês de maio, Maio Amarelo, a gente fala de comportamento.
Sim.
Fala não só de segurança viária, mas a gente fala também do papel da mulher nesse contexto.
Claro,
né? E você
que
tem nos dá esse prazer de estar discutindo, dialogando e aprendendo também com vocês.
Isso. Quando a gente vai falar assim, sobre comportamento, que a gente sabe que é diferenciado, né? Somos menos afoitas, mais cuidadosas, isso é fato. As estatísticas estão aí, a gente já falou no passado sobre isso, né? Não é, Miriam?
Sim.
E Cristiana Cecília diz que Miriam é super competente, sem dúvida nenhuma. É uma nossa parceira, uma das nossas vozes. Quando se fala em trânsito, é Miriam. Miriam, eu trouxe um dado, né, que indica um cenário crítico, né, da alta de acidentes do trânsito envolvendo motociclistas no Brasil, né, porque é o alvo sempre de vocês. Relatórios de grandes centros urbanos e rodovias federais apontaram que motociclistas representam cerca de 60% a 70% das vítimas socorridas nos hospitais de emergências e lideram as estatísticas de óbitos. Poxa, por isso que eu quis começar, porque eu sempre que a gente fala sobre isso, não só no mês de maio, né, a gente fala sobre essa questão dos motociclistas, né? E também das informações sobre o sinistro de Salvador, que no primeiro trimestre registraram 795 sinistros, com 29 mortes e 721 feridos, né? E é um panorama muito grave, né? Eu penso, às vezes, a gente, é tanto, hoje, se tem acesso, Miriam, à informação, não é verdade? Não se pode dizer que, ah, eu tenho um comportamento, porque não. Vocês fazem tantas campanhas e a mídia também reforça tanto isso, né? Até a nível nacional, mas o comportamento está ali. As pessoas continuam cometendo suas infrações, né? Não olhando a vida, a sua vida e a do outro.
É isso, Márcia. Conforme você está apresentando, os dados revelam a problemática comportamental, né, do ser humano. Então, por conta disso, nós estamos com diversas ações e a gente começa durante o ano, Márcia.
Eu sei.
Primeiro, todo ano, de ano a ano, todos os dias nós temos uma ação de sensibilização, ação de educação, ação de fiscalização.
Sim.
A Transalvador tem se empenhado em investimentos no tratamento dos pontos críticos. O nosso foco principal no momento, como você mesmo revelou, é ação com motociclistas, porque aqui em Salvador, os dados estatísticos apresentaram 52% dos sinistros com mortes envolveram motociclistas, né? E em 2025, 70 motociclistas morreram.
Muita coisa,
70 motociclistas morreram. 77% ficaram feridos. Isso, quando a gente fala assim de feridos, isso corresponde a 3.766 feridos. Esses motociclistas feridos, isso é um problema muito sério, né? Que acidentes envolvendo esse perfil, que é um perfil jovem, da faixa etária de 18 a 29 anos. Agora tem também os mais velhos entrando nesse segmento
também
trabalhista, né? De trabalhar com
pessoas. Ah, sim, mortas. Sim.
Mas os mais jovens são os mais sequelados, porque são os mais afoitos, têm um comportamento, às vezes, não consoante com as regras de circulação. Então, esses que ficam só sequelados ainda nos alerta a uma preocupação ainda maior. Porque eles ficam sequelados.
Mutilados.
Ficam mutilados. Ficam com sequelas severas e, às vezes, pequenas sequelas agora,
sim,
né? Mas, com o tempo, essas sequelas poderão ainda se potencializar. E isso, com o tempo, vai ser um problema muito grave. Já é e pode piorar. Então, a Transalvador está se empenhando muito com diversas ações. Ações coercitivas, ações educativas. Durante todo o ano, com ações nos diversos pontos, alertando esses jovens, principalmente os que trabalham por aplicativo, né? Nós entendemos que esse modal, veículo de duas rodas, a moto, veio para ficar.
Sim.
E a nossa...
Facilita,
a nossa,
né?
Exatamente.
A mobilidade.
A nossa sensibilização. A gente entende que é um modal que veio para ficar, mas
sim,
é um modal que precisa ser muito bem conduzido.
Sim.
O problema não é a moto, né? O problema é quem está conduzindo.
Quem está conduzindo.
E aí a gente fica, assim, muito preocupado porque... É preciso obedecer o regramento, independente de tudo que está acontecendo,
sim,
porque a gente sabe que vem aumentando o número de condutores motociclistas por conta de ser um processo de trabalho
também,
que abriu portas,
sim,
né?
Sim.
Mas aí a gente tem que entender que a gente precisa ter políticas públicas mais focadas para esse segmento. A gente espera que em nível de governo federal haja mudanças,
sim,
significativas.
Sim.
Aqui, em termos de órgãos municipais, a Transalvador tem trabalhado
bastante.
Exaustivamente.
Lembro até daquele painel que vocês colocaram.
Exaustivamente. O tema, agora no mês de maio,
sim,
nós estamos intensificando o nosso raio de ação.
Sim.
Né? Mês de maio, mês de setembro. Mas,
sim,
durante o ano todo, eu trabalhando sobre isso. Indo em empresas, visitando pontos de encontro onde trabalham esses jovens, dando voz a eles para dizer, para que eles possam dizer quais são os principais problemas enfrentados. E a Transalvador tem buscado solucionar no âmbito da nossa competência, entendendo que o problema é muito mais complexo.
Muito mais complexo, muito maior.
Envolve muito mais também uma questão mais trabalhista,
sim,
do que isso,
sim,
vai refletir no trânsito.
Sim.
Então, no âmbito da nossa competência, nós fazemos o melhor. Né? Agora mesmo, a Transalvador conseguiu, né, implantar a motofaixa
lá no Bonocô,
que é uma tentativa de estar colocando pontos de mobilidade e acessibilidade para esses profissionais e também criar uma disciplina, né? Então, é preciso que esses condutores utilizem esse espaço. A Transalvador está lutando junto com a Senatran, que é o órgão nacional de regulador, trânsito, para que a gente, um regulador de trânsito, para que a gente possa implantar em outros pontos. Mas é preciso também ter a consciência de que o poder público tem a sua responsabilidade.
Mas a responsabilidade individual.
Mas o ser humano tem que ter a responsabilidade.
A gente percebe isso, Miriam. Eles fazem conscientes de que estão transgredindo. Como eu lhe disse, não é falta de informação, não é falta de campanha. Vocês agora mesmo fizeram uma ação que eu vou pedir para você falar, né? Que foi o Maio Amarelo, né? Voltada a conscientização desses motociclistas, né? E teve até um tema, né? No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu queria que você falasse sobre essa ação de orientação, como vocês, que são constantes o ano todo. Então, não é esse comportamento que eles mantêm, não é por falta de informação.
Justamente. O tema gerador nacional, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, e nós trabalhamos com esse tema
esse
gerador.
Mote.
Com esse mote. A Transalvador prepara uma campanha especial para esse período, que fala que a pressa passa, a perda fica. Desacelere. Então, é uma campanha institucional que está veiculada em várias redes sociais e no nosso site, alertando e sensibilizando a população, não só motociclistas, o foco principal é esse.
É ele, sim.
Os
sim.
principais afetados, mas envolvendo a todos, sim. né? O termo desacelere é um chamamento, né, de cidadania para você desacelerar, não só no trânsito em si, mas no seu emocional, no seu equilíbrio, que a gente precisa que as pessoas estejam emocionalmente tranquilas e equilibradas para respeitar essa regra de convivência, porque no trânsito o espaço é um espaço articulado onde todos devem trabalhar de forma harmônica.
Claro que
e
sim.
A legislação diz que os condutores de maior porte devem sempre respeitar os de menor porte, e todos pela proteção do pedestre. Então, como em tese nós todos somos pedestres, nós temos que respeitar esse espaço articulado, esse espaço compartilhado.
Sim, sim.
Então, nós alertamos a todos. Então, essa campanha da Transalvador, que é um chamamento, nós utilizamos experiências baseadas em fatos, né, de acidentes sinistros envolvendo condutores de duas rodas, para alertar a população, né? As pessoas precisam ficar atentas às regras de circulação. Então, nesse mês de maio, nós intensificamos nosso raio de ação, mas durante o ano inteiro.
Vocês trabalham.
E nesse mês de maio, nós estamos visitando diversas empresas. Ainda ontem eu estava participando de um evento. Pode falar o nome da empresa?
Pode.
Na Petro Bahia, onde nós atendemos não só a todo o estado da Bahia, mas diversas regiões fora do estado. Foi um evento nacional falando de segurança no trânsito, falando da importância de comportamento adequado, porque nós precisamos estar consoante com a agenda, não só porque a agenda da ONU que prevê que nós temos o planejamento estratégico mundial de até 2030, a gente está lutando para a redução de sinistros em mais de 50% pelo menos, mas porque nós precisamos salvar vidas.
Salvar vidas, Miriam.
Uma morte aceitável.
Não.
Esse é o nosso lema.
Não. Inclusive, eu já comentei com você. Eu deixei de dirigir. Já falei para você, né? Eu comecei a dirigir cedo lá em casa. Eu e meu irmão fomos os primeiros, assim, a tirar carteira de motorista, a dirigir. Por causa de motociclista. Porque eu via tantas barbaridades e eu ficava com medo. Eu estava tão ansiosa que eu disse, não, gente, eu não vou, não quero mais saber de dirigir, porque você está com um motorista de aplicativo, né? Você pede uma. Você tá atenta, mas você não está conduzindo, porque eu via coisas mais absurdas. Eu tenho visto, Miriam, as motociclistas de lá do Campo Grande, vim de contramão para o Canela. Saindo contra. Eles fazem, quer dizer, eu reafirmo, não é falta de informação, não é falta de campanhas. Você, como gerente para a educação do trânsito, está o ano todo, eles sabem que estão errados. Então, essa mudança de comportamento depende também deles, ou principalmente deles. Principalmente deles, né?
Exatamente.
Cristiana de Cecília diz que eles acham que são os donos da rua e se arriscam e colocam outros também em risco. Exatamente.
Sim, por favor.
Exatamente, eles fazem isso.
Exatamente. A Transalvador tem estado muito alerta em relação a isso.
Sim.
E a gente tem observado que esse comportamento inadequado, esse comportamento perigoso por parte de alguns motociclistas, tem levado a sérios acidentes envolvendo pedestres.
Sim.
Inclusive com um comportamento totalmente desrespeitoso, que é a questão de circular em passarelas.
Também?
É. Então, a Transalvador está com a fiscalização intensificada, colocando câmeras nesses locais para que esses condutores tenham a consciência de que esse comportamento negligente e imprudente pode levar a uma situação de vulnerabilidade para ele mesmo.
Para ele.
E para as outras pessoas.
Exatamente.
E tinha um detalhe. Passarela não foi feita para transporte, para locomoção.
Nada.
De peso excessivo, como é o caso de uma moto com o condutor montado.
Imagine,
né?
Você.
Então,
eu já presenciei.
É um comportamento extremamente perigoso. Uma placa daquela pode desmontar por excesso de peso. Então, a Transalvador está muito atenta a esse comportamento.
Isso.
Então, a gente, outro ponto que a gente alerta também, as pessoas que vêm aumentando acidentes com motociclistas e seus ocupantes. Aí a gente, como nós estamos num programa voltado para mulheres, a gente alerta principalmente as mulheres, que vem aumentando também acidentes envolvendo os passageiros.
Muitos.
Nós alertamos as mulheres que se for fazer o uso desse modal como meio de transporte, use seu capacete de forma correta, afivelado, sente de forma adequada, segurando na alça do colete do motociclista, procure solicitar motociclistas credenciados.
Sim,
né?
Sim.
Então, isso a gente tem que ter.
E chame até atenção, né, Miriam? É sua vida. Se você vê que está correndo demais, você
alerta. E não permita excesso de velocidade. Sim. O excesso de velocidade está diretamente, ou melhor, o sinistro está diretamente
ligado com o aumento.
Excesso de velocidade. Então, excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco.
Ó, Isabela diz assim, bom dia, motoqueiros, ela já está chamando, fazem coisas absurdas no trânsito, são ameaça constante para os pedestres, motoristas e para eles mesmos. Exatamente, você está um acidente de carro, você está blindado mais um pouco, né? Claro, blindado não, mas você está mais protegido porque tem, né? Você está dentro de um carro, você tem o para-choque, o paralama, né? Enfim, uma moto não, é você, vai. E recentemente minha vizinha perdeu uma diarista de 20 anos, ela ia fazer, inclusive, ia para a casa dela, e no caminho ela sofreu um acidente, ele não teve quase nada e ela faleceu.
Eu me lembro desse sinistro e exatamente como você falou, acidente com moto, por mais leve que seja o acidente, é extremamente vulnerável, porque ao você se envolver num sinistro com duas rodas, com veículos de duas rodas, você, além do acidente, do sinistro, você se envolve com um obstáculo externo, você se envolve também em acidentes internos. Órgãos moles com órgãos duros, né? Costela com pulmão, e por aí vai, você vai drenando, machucando, ferindo.
Sim.
Vasos, artérias.
Sim, sim.
E isso pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Você bater a cabeça, nosso corpo não foi feito para tomar
pancada. Não fez, não foi.
E a nossa cabeça, principalmente. Pessoas que pegam a moto, utilizam a moto, não usam capacete de forma afivelada, não usam o capacete correto, porque o capacete ele tem especificação.
Exatamente.
Ele tem que ser usado
exatamente
de forma correta. Tem um aro da cabeça, que é cada capacete.
Isso.
É pra, então é até importante.
Isso.
Quem usa esse modal diariamente, faça um investimento importante, compre o seu próprio capacete. Né? Isso é importante não só por questões de segurança pessoal, né? Em caso de uma queda, mas também por questões sanitárias. Então, você compra o seu próprio capacete, você que vai estar pegando todo dia para ir ao seu trabalho.
Isso, o ideal é isso.
Comprar capacete e investimento. Nós fizemos, em 2024, 2025, uma pesquisa, né? Eu sou pesquisadora credenciada pela Bloomberg, né? Através desse trabalho que nós fizemos para a Transalvador, nós fizemos uma entrevista. Nós entrevistamos em 2024 1.200 motociclistas por aplicativo, em 2025 chegou praticamente esse número também, e nós observamos alguns comportamentos, né? Comportamentos, como você falou, eles têm consciência da informação.
Mãe.
Agora, essa informação, ela precisa ser traduzida como um conhecimento importante para si.
Precisa internalizar isso.
Internalizar. não só como exercício de cidadania, né, mas como a sensação de que eles estão deixando a construção, uma construção histórica. E aqui eu não estou também só colocando a culpa e a responsabilidade em cima desses profissionais.
Sim,
né?
Sim.
A gente tem que lembrar também da importância do trabalho deles no período da pandemia.
Sim, sem dúvida nenhuma.
O trabalho do motociclista, especialmente por aplicativo, foi extremamente importante durante a pandemia. Nos ajudou a amenizar o sofrimento. Mas depois que passa esse período, eles esqueceram de alguns detalhes importantes.
Esqueceram.
E a gente alerta que, para além de toda essa problemática que eles passam, é um sofrimento o trabalho deles. Eles trabalham mais de 12 horas por dia, ganham muito pouco, não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, que aqui a gente não vai discutir essa pauta trabalhista, porque não é a nossa competência. Mas a gente sabe de todo o trabalho de sofrimento desses profissionais. Mas é preciso que eles lembrem que a pressa passa e ele precisa voltar para casa.
Precisa,
né?
Voltar para casa.
A pressa passa, a perda fica.
A perda fica.
Tem que desacelar.
E aproveitando também, não é o nosso tema, né? Mas pode ser um tema futuro, uma outra temática, né? É, com relação a cumprimento de metas. Então, eu acho que de uma forma ou de outra, a tendência é que essas empresas também se responsabilizem. Porque não é acidente de trabalho, não está trabalhando para aquela empresa. Está a serviço da empresa, né? Eu não sou advogada trabalhista, não. Mas eu acho que elas também precisam se responsabilizar. E uma outra coisa que tem me preocupado foi ontem que aconteceu isso. Como eu moro próximo, várias coisas para a gente falar, viu, Miriam? Como eu moro próximo, eu moro aqui perto da rádio, mas atravesso o Campo Grande. E ontem, quando eu estava atravessando ali próximo ao hotel, eu vi o sinal abriu, né? As pessoas foram passando e veio um ciclista com aquela coisinha da, né, de iFood, entregador de iFood, numa velocidade, gritando, brincando, quase atropela uma moça que estava atravessando, e ele veio na contramão, no meio de ônibus e carro. Eu disse, gente, que loucura é essa? E brincando, Miriam. Sabe, ele vinha gritando, ei! E aí passou, eu vi perfeitamente ele passar entre o carro e o ônibus, na contramão. Quer dizer, ele ia atropelar. E a gente sabe que uma colisão, eu já vi na ONU uma colisão, e a moça, já tem muito tempo, mas a moça atingiu a femoral de uma moça, o guidão do, acho que foi, enfim, gente.
Você está trazendo um assunto bem relevante no contexto atual, porque o trabalho por aplicativo tem se expandido.
Tem,
né?
Se expandido.
O governo vai ter que regulamentar isso.
Tem.
Nós, enquanto órgãos de trânsito, a gente não tem o poder discricional para estar interferindo muito,
isso,
além do nosso raio de competência. Mas é um desafio grande para a Transalvador, né?
Muito grande.
É, o que a gente observa, para além da velocidade que você acabou,
sim,
de falar, e o não cumprimento da regra de circulação, porque você falou que ele estava na contramão,
da
e a gente
contramão.
Vê isso com muita frequência, os ciclistas... Ele não passa por uma formação, né?
Não tem capacete, não usa...
Ele não tem a experiência e a educação.
Sim.
A educação,
sim,
a preparação, como,
sim,
tem os outros profissionais que,
isso,
passam por uma carteira. Então, cedo ou mais tarde, eu espero que seja muito logo.
Eu também concordo.
Muito breve. Que o governo normatize isso, normatize essas regras de circulação envolvendo,
sim,
trabalho por aplicativo,
sim,
faça uma interface com essas empresas para que resolva as questões,
sim,
trabalhistas.
Sim.
Porque o que nós estamos vendo é um trabalho sobre-humano. É um trabalho de incentivo a planejamentos estratégicos que fere a regra de segurança viária. E nós aqui, com a Educação para o Trânsito, a gente fica trabalhando
o tempo
exaustivamente e não consegue dar conta.
Não dá conta.
Então a gente alerta esses profissionais, os ciclistas principalmente. Quem faz esse tipo de coisa não é aquele ciclista profissional.
Não,
Não é mesmo. É o ciclista amador que não tem noção de risco. Para circular na cidade, o ciclista tem que obedecer também as regras de circulação. Ele não pode fazer isso porque ele pode colocar uma pessoa em risco e ele também... Uma pessoa pode morrer por um acidente, o transporte com bicicletas, né? Com as bikes. E o que a gente vem observando também, que alguns ciclistas estão usando a sacola, aquela bag.
Ele estava com ela.
Com excesso, com muito peso, né? Que não dá para que ele leve, mas ele leva para atender a demanda, para ganhar um dinheirinho a mais. E isso coloca a mobilidade dele em risco.
Sim.
Então, e as outras pessoas, porque nós temos que trabalhar e circular na perspectiva de direção defensiva e direção de proteção, assim, para o outro.
Sim.
Então, isso é muito sério. Então, a gente alerta, inclusive, para ciclistas, para respeitar os limites de velocidade, manter a distância segura entre os veículos, porque o regramento diz que tem a distância de 1,5 metro, que a gente observa que nem os ciclistas estão fazendo isso.
Não, não.
É, a gente alerta também os condutores de... Dos demais condutores, para ficar atento a essa regra de circulação.
Os menores,
respeitar, né, conforme a legislação, dar esse espaço de 1,5 metro de lateralidade para o ciclista,
sim,
né?
Sim.
É, o ciclista também, nesse caso, sempre tem que usar o capacete de ciclista afivelado para que ele não tenha, se ele sofrer uma queda, ele está protegido. Enfim, utilizar todas as regras de segurança para que ele possa fazer um bom trabalho. E tem um detalhe. Ele está sendo observado por todo mundo, né?
Isso.
A gente tem que ter o cuidado como cidadão e deixar um bom exemplo. Eu jamais vou solicitar o serviço de um profissional, que seja motociclista ou ciclista, que não esteja respeitando as regras de circulação.
Perfeito.
Que não esteja
perfeito.
Respeitando a regra de convivência,
perfeito.
Que faça esse tipo de coisa. Então, nosso trabalho também é um cartão de visita.
É um cartão de visita. Miri, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Já tem algumas mensagens aqui. Na volta, a gente responde. Vou colocar aqui uma imagem padrão. A gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu colocar aqui.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar. Mas não é só com futebol, não. É também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou. Agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota.
porta do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. A cada passo futuro, em cada conquista alegria, pra cada vida que muda, nasce uma
gente. Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A partir desta quarta-feira, o Brasil passa a ter o Cadastro Nacional de Agressores, com nomes de pessoas condenadas definitivamente por violência contra a mulher. Essa foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula durante o evento que celebra os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre Executivo, Legislativo e Judiciário. No Palácio do Planalto, o balanço foi apresentado pela primeira-dama, Janja da Silva, que representou a ex-ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Segundo ela, a violência contra a mulher se intensificou com a amplificação do discurso dos chamados Red Pill, que incentivam a misoginia.
Esse termo foi apropriado por comunidades da internet que usam como uma metáfora para dizer que eles enxergam a verdade sobre as relações com as mulheres. E esse conceito está muito associado ao que a gente chama de machosfera. No momento em que o ódio vira algoritmo e entretenimento, ele deixa de ser apenas virtual. Ele atravessa telas, impacta vidas e adoece famílias inteiras enquanto alimenta diferentes formas de violência contra nós.
Ao lado de representantes dos demais poderes, Lula também assinou dois decretos, o que fortalece a prevenção e o enfrentamento de fraudes, golpes e atos criminosos nas plataformas digitais e o que amplia a proteção de mulheres no ambiente digital. Após assinar os atos, o presidente Lula afirmou que o problema é de toda a sociedade e não somente das mulheres.
O que leva um homem ir para a internet, muitas vezes escondido dentro do banheiro para a mulher não ver, para fazer asneira, para escrever bobagem na internet? O que que faz um grupo de jovens de 14, de 15 anos fazer um estupro coletivo? O que que essa meninada aprendeu em casa? Qual é o papel que nós pais, nós mães temos que ter? Será que a culpa é só da internet? Ou a culpa possivelmente esteja que ser compartilhada conosco pela educação que nós demos aos nossos filhos?
Desde a criação do acordo entre os poderes, mais de 6 mil agressores de mulheres foram presos nas operações Mulher Segura e Alerta Lilás, de acordo com o Ministério da Justiça. Nesses 100 dias de pacto contra o feminicídio, o Poder Judiciário deu celeridade em decisões. Mais da metade das medidas protetivas de urgência contra agressores de mulheres passaram a ser concedidas no mesmo dia. Medida citada, entre outros avanços, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin. Segundo o ministro, as ações institucionais devem ser acompanhadas de uma mudança cultural.
É fundamental mudar a cultura que naturaliza a violência. E para isso,
no âmbito do judiciário, nós definimos como uma das prioridades estratégicas a estruturação de diretrizes nacionais para os grupos reflexivos e responsabilizantes. Tratar com homens autores de violência para que essas entregas também signifiquem uma mudança real na sociedade.
No Congresso, os parlamentares aceleraram a tramitação e aprovação de medidas voltadas à proteção da vida das mulheres, uma PEC e 27 projetos de lei que tratam do tema. Falta ainda avançar no projeto de lei que tipifica o crime de misoginia, que é quando a manifestação de ódio ou aversão às mulheres, e equipará-lo ao crime de racismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o assunto está sendo discutido por um grupo de trabalho.
Determinei a criação de um grupo de trabalho para discutir o projeto de lei da misoginia, ouvindo vítimas, especialistas e representantes da sociedade civil. O GT tem o compromisso de entregar a melhor proposta para apreciação do plenário depois da aprovação no Senado Federal deste projeto. Com representantes de todos os partidos, está em praticamente a sua totalidade composto por deputadas federais, para que possamos combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher.
As ações e os resultados do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio podem ser conferidos no site todosportodas.br. Lembrando que todo caso de violência contra a mulher pode ser registrado no Disque 180. Com o Pacto Nacional, o canal foi modernizado e teve um aumento de 14% nos atendimentos e de 23% no número de denúncias. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Miriam Bastos, que é gerente para a educação do trânsito da Trans Salvador. Estamos falando sobre as ações da Trans Salvador para o Maio Amarelo 2026. E já temos, Miriam, aqui algumas. Cristiane disse que os carros param para os pedestres passar, mas eles não param. Devemos ter atenção redobrada. Com certeza. Edna Silva disse, bom dia, Márcia. E a entrevistada, ela disse que ontem ela estava falando com a filha dela sobre a falta de educação das pessoas no trânsito e que colocam a vida das pessoas em risco, Edna, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente está trazendo esse tema tão relevante hoje. E ela diz que, sem falar das pessoas que têm carro e estacionam em qualquer lugar das ruas. É isso. E ela disse que está ligada. E deixa eu ver quem mais... Tem mais aqui, Miriam. Deixa eu baixar aqui. Mariana diz que bom dia. Sim, eu ia falar sobre isso, Mariana, mas que bom que você também antecipou. Um dos maiores problemas de educação no trânsito é o uso do celular. Motoristas e motoqueiros dirigem usando o celular, colocando os outros em risco. Isso a gente vê constantemente. Né, Miriam? Obrigada, Mariana. E ela disse que outro dia um motoqueiro bateu de leve no carro quando o marido dela estava dirigindo. Ele foi mudando de faixa sem perceber porque estava usando o celular. Imagine você de moto usando o celular, de carro. E dias atrás ela estava tentando atravessar a rua e um motoqueiro parou no meio da ladeira para ela passar. Tendo uma atitude dessa, para mim, foi algo inédito que chamou a atenção dela. Quando a gente vê educados, realmente, devia ser regra, mas exceção, né, Miriam?
Exatamente.
Obrigada a vocês.
A questão de excesso de velocidade ou velocidade inadequada e a utilização do celular, a combinação, né, essa dia de celular e trânsito tem sido péssimos fatores de risco. E essa ouvinte, a gente agradece a colocação dela, falou muito bem, o celular tem sido um dos principais... distração no trânsito. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, né, a Abramed, divulgou um período falando sobre, alertando sobre o risco do celular no trânsito e alertando que um terço dos condutores brasileiros se dirigem distraídos por conta do celular.
Exatamente.
Eles chamam de FAQ, a falha na atenção por estar conduzindo, fazendo essa combinação. É uma dia de perigosa. A própria legislação, ela vai tipificando as multas, né, as infrações, de acordo com o que você faz com a utilização desse equipamento. Então, a gente fica assim, muito preocupado, porque alguns condutores perderam noção de riscos, né, principalmente os que trabalham por aplicativo, mas os condutores de modo geral.
De modo geral, né?
Então, a gente fica assim, muito preocupado, porque eles esquecem que o nosso cérebro, a nossa atenção tem que estar 100% no trânsito, a gente precisa estar com cuidado redobrado para as regras de circulação, para evitar o máximo chamado ponto cego, né? Quando você está no celular, você não vai perceber.
Não vai.
Né? E os motociclistas, então, ficam numa situação muito vulnerável. O motociclista não deveria, se precisa usar o celular,
pare.
Sabe que também o celular é um meio de trabalho, ele pare no local adequado e faça a sua verificação. Jamais combinar celular e direção. E quem está com carro de quatro rodas tem que ter muito cuidado, porque isso é muito perigoso, além de ser um ato infracional, que a depender do caso é de natureza gravíssima. Para além de ser uma infração de trânsito, você tem que tomar cuidado, porque tem situações que não voltam mais atrás.
Não.
Você pode morrer,
inevitável.
Você pode matar alguém.
Irreversível.
Inevitável. Uma pessoa, um pai de família, pode se transformar num criminoso de uma hora para outra por estar usando simplesmente um celular no local errado, no momento inadequado. Então, essa combinação,
tipo,
a Abramet já divulgou que é perigosa, e nós da Transalvador, nós especialistas da Transalvador, nós alertamos que a fiscalização está aí, e muita gente reclama: eu fui notificado porque estava usando o celular. É para ser notificado, dê glória a Deus que você foi notificado e não se acidentou.
Isso.
Então é para você se alertar e não usar mais, porque é um comportamento desrespeitoso e perigoso.
Perigoso. Eu pensando assim, meu Deus, são tantos desafios, são tantas demandas desse mundo moderno, né? Todo dia tem uma coisa nova, e a gente estava conversando a respeito das patinetes elétricas, né, que estão andando aí na contramão. Eu contei até um fato que aconteceu comigo, né, que é outra preocupação para vocês. Né? É o ciclista, é o motociclista, é agora as patinetes que viraram moda, né, Miriam?
As patinetes é de competência da Secretaria de Mobilidade, que tem assim, trabalhado muito, muito bom o trabalho.
E é no Brasil, né? A moda.
É um modal que veio para ficar em termos, né? Mas a Secretaria de Mobilidade está preparando a população com ações educativas para orientar a população de que é um modal que tem que respeitar também as regras de circulação.
Isso.
Tem que usar os equipamentos de segurança.
Sim.
A gente vê que a Secretaria de Mobilidade tem feito isso. Aí a gente alerta a população para respeitar esse espaço compartilhado.
Não resistir.
Não é usar e respeitar as regras de circulação. Porque está de patinete, você não pode fazer a contramão, né?
Isso.
Andar no sentido do contrafluxo. Você tem que respeitar. Andar nos locais que foram destinados, enfim. Tem que obedecer à legislação. E a gente também alerta aos pedestres para ficarem atentos, não só com esse modal, mas também com ciclistas e motociclistas, ao atravessar determinados trechos.
Olhe por dois lados, viu?
Exatamente. Olhar o fluxo e o contrafluxo para que você se proteja. Só atravesse depois que você certificar que o local está permitido com sua segurança.
Infelizmente, né? Ela diz assim: quem dirige moto tem uma visão 360 graus, mas quem está dentro dos carros tem uma visão limitada e precisa da compreensão dos motoqueiros.
É, existe o chamado ponto cego, que, né,
tá,
o condutor pode estar direcionando o seu retrovisor de uma forma que reduz o máximo, todo veículo tem, mas os condutores têm que estar com respeito mútuo, é a própria regra
isso,
de trânsito.
Isso,
então tem
isso.
Que... O trânsito é um espaço compartilhado, é um espaço para todos, e a gente tem que estar dirigindo por nós e pelos outros.
Exatamente.
É o princípio da direção defensiva.
Exatamente. É o motorista,
então
é o ciclista.
Aí a gente, exatamente. Então a gente alerta para alguns pontos aqui importantes. O respeito aos limites de velocidade é palavra de ordem. E a Transalvador tem tratado isso de forma muito séria, porque a gente tem trabalhado obedecendo às diretrizes mundiais para a redução da velocidade em algumas vias. A ONU nos admoesta no sentido de que a gente reduz essa velocidade, principalmente em áreas escolares, em áreas próximas a hospitais. E a Transalvador tem implantado as chamadas zonas 30, tem reduzido a velocidade
ao longo
do tempo. Mas a sociedade tem que respeitar.
Tem que respeitar.
Mesmo reduzindo a velocidade, a gente tem que conduzir de acordo com a velocidade necessária de segurança para aquele momento.
Exato. Porque... O comportamento é a educação de um povo. A mudança de comportamento é uma mudança. Eu estava... Uma outra coisa, Miriam, também, que eu tenho observado bastante são as faixas de pedestre, mesmo aquelas que... Não estou falando de semáforos, que é uma faixa... A faixa de pedestre não obedece. Motorista de ônibus, eu diria que 90 não obedece. Os pedestres estão passando e já estão sendo... correndo risco de quem vem. Aqui na nossa cidade, eu hoje que eu caminho bastante, né? Sou pedestre também. Eu vejo que não obedecem, Miriam, uma coisa tão básica. Todo mundo sabe que a faixa é para você dar passagem ao pedestre. Por que não ter um comportamento educado? Como, repito, você vê, não é falta de informação. Tem horas que eu digo, meu Deus, será que o Senatran, será que não é preciso... colocar, reciclar todo mundo, colocar todo mundo nos bancos para aprender, voltar, né, para a escola, para as coisas básicas.
De fato, Márcia, a faixa, a preferência é do pedestre sempre. A faixa é um espaço de segurança, né? Nós temos um programa Cidadão no Trânsito, onde nós vamos diariamente para as escolas.
Sim, eu sei disso.
Nós já capacitamos quase 100 mil alunos do ensino fundamental, trazendo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, quando mostra e fala que a educação para o trânsito deve trabalhar em sala de aula também. E a gente alerta que a educação para o trânsito deve ser trabalhada em sala de aula, mas também em casa, que é um ato,
claro que
um ato doméstico,
isso,
de educação doméstica.
Isso,
né?